Abra sua Bíblia. Boa noite, vocês que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata. Eu quero cumprimentar o Alex e assim cumprimentar toda a igreja. Eu tinha certeza que vocês vinham hoje aqui para celebrar conosco, para adorar conosco, agradecer a Deus conosco. É muito bom ter toda a família, Jane, Alex, Adélia, os meninos, ter vocês aqui é motivo de muita alegria para a gente. Boa noite toda a igreja que está aqui, também para celebrar e para adorar a Deus nessa noite. Boa noite você que está em casa, nos vários estados do Brasil e cidades, vocês que acompanham agora no YouTube e no Instagram. Estamos nesses dois lugares somente. Boa noite para vocês, que Deus os abençoe. Nesse momento cai uma chuva, uma bendita chuva em Paracatu, que nós estávamos tostando, né, de tanto calor, de tanta poeira, e quis Deus, aprove Deus, que hoje até chuva viesse para a nossa cidade. Vamos para o nosso texto, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Deus, por essa palavra abençoada nesta carta aos Gálatas. Que esse texto, ó Pai, que esse evangelho, que essa boa nova, porque toda a escritura é um evangelho, é uma boa nova para a nossa vida, que esse evangelho desperte no nosso coração a árvore, que é o Espírito, e seu fruto, que é tudo isso que nós vimos e vamos ter oportunidade de retomar nesta exposição. Que o teu Espírito nos lave, que o teu Espírito encha-nos por inteiro, o nosso coração, a nossa mente, que o ar que nós respiramos, que é pneuma, traga o teu Espírito para que ele circule dentro de nós, tome conta de nós, e assim nós possamos viver de acordo com sua palavra. Tem misericórdia de nós, pecadores, que vivemos tão longe desse ideal de ser, mas que ansiamos, em nome de Jesus. Amém. Essa carta, Paulo escreveu, carta de Paulo aos Gálatas, não é para uma igreja, para uma cidade, para um lugar específico, mas uma ampla região, e nem se sabe ao certo exatamente que lugares são esses, que igrejas eram essas da Galácia. Essa região hoje faz parte da atual Turquia, que tem como capital Istambul. A Turquia é um dos berços do cristianismo. A Turquia, a Síria, a África, o norte da África, tudo isso serviu de, eu diria, de incubadora da igreja, né? A igreja, os apóstolos, os primeiros missionários foram para essas regiões e nelas, então, a igreja pôde florescer, crescer, se tornar na grande igreja que acabou ganhando o mundo inteiro. Então, foi para uma série de igrejas locais. A gente tem sempre um problema muito sério, e eu sempre também retomo isso com vocês, que é quanto à datação desses textos da Bíblia. A gente não sabe, não tem como a gente saber exatamente a data. Então, a data provável para a escritura dessa carta pode ter sido entre o ano 54 ou 55, mas em algumas Bíblias de estudos você pode achar outras datas também. Isso não tem problema, isso não muda nada no sentido da carta e no que ela tem para nos dizer. Certo é que havia uma tensão naquela igreja, uma tensão entre os seguidores de Jesus Cristo e os chamados judaizantes, os judeus. Essa é uma tensão que vai permanecer na igreja durante muitos anos, durante quase o primeiro século inteiro. Aliás, o primeiro século, até entrando no segundo século, na verdade, você tinha o judaísmo, você tinha os judeus, você tinha o judaísmo, e aí dentro do judaísmo você tinha subgrupos, saduceus, fariseus e também os seguidores de Jesus Cristo, os cristãos, que muito mais tarde é que vão se distinguir dos judeus. E havia uma tensão porque tinha um grupo que queria que aqueles cristãos voltassem para o judaísmo, fizessem a circuncisão e cumprissem a lei de Moisés. Hoje, na escola dominical, nós tivemos a oportunidade de falar sobre o cumprimento da lei em Romanos. Nós vimos o texto de Romanos, mas que trata de um assunto análogo a esse aqui. E aqui no texto que nós vamos ver hoje, Paulo fala especificamente sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, aquele que tem o Espírito Santo, que fruto ele dá? Uma árvore é conhecida pelos frutos, é assim que a gente fala e ouve, e há inclusive texto na Bíblia que diz exatamente dessa forma aqui. Você sabe muito bem que uma árvore, quando o fruto não sai do jeitinho que é para ser, é um problema. Lá na minha casa tem uma videira. Em alguns períodos, produz uma uva muito azeda. Um amigo meu que faleceu recentemente, Florival Ferreira, um dia eu dei umas uvas dessa para ele, e ele olhou para mim, que ele era muito brincalhão, perdia o amigo, mas não perdia a piada. Ele olhou para mim e disse: Tarzan, mas essa uva dá uma limonada que é uma beleza. Tão azeda era a uva. Não é isso que a gente espera de uma videira. Estão entendendo do que é que Paulo está falando aqui? Você espera que seja uma uva doce, uma mangueira, você espera que seja uma manga doce, gostosa, cheirosa, e assim sucessivamente. Então, ele fala sobre isso, sobre o fruto do Espírito. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus, e como portadores do Espírito Santo de Deus, nós produzimos fruto. Que fruto é esse que nós produzimos? É isso que ele fala. Mas antes de falar sobre o fruto, Paulo ocupou um bom tempo falando sobre as obras da carne, para a gente entender uma coisa e outra. Então, olha só o que ele fala sobre as obras da carne. E depois eu vou falar também porque um ele usa obras, no outro usa fruto. Um no plural, o outro no singular. Ele fala sobre as obras da carne. Ele diz, olha, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Aí ele diz, as obras da carne, versículo 19, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. As obras da carne, para a gente entender, elas são egocêntricas. O que é uma coisa egocêntrica? O que é uma pessoa egocêntrica? É aquela voltada para si mesmo. O ego, eu diria que é o nosso sistema mental, vamos dizer assim. E aí, é o nosso ser. A pessoa egocêntrica é aquela que só pensa nela mesma. Ela só olha para ela mesma. Todo o interesse dela é voltado para ela. Então, as obras da carne são egocêntricas, porque elas todas buscam a satisfação de quem as procura. Sempre a satisfação da pessoa, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade. E aí, então, Paulo vem para falar sobre o fruto do Espírito. Então, ele fala obras, ou seja, a carne produz muita coisa que é desconexa, que não faz parte de um todo. Quando ele vai para o Espírito, ele usa a palavra fruto, ou seja, o Espírito produz fruto. E que fruto é esse? A pessoa que é portadora do Espírito Santo, que fruto é esse que ela dá? Primeiro, ele diz que essa pessoa espelha Jesus Cristo. O fruto do Espírito faz com que aquele que crer espelhe Jesus Cristo, que ele seja um espelho, que você veja nele Jesus Cristo. Nós não achamos Jesus Cristo, você pode perguntar para uma pessoa comum. Nós não encontramos Jesus Cristo numa pessoa odiosa, não é verdade? Numa pessoa invejosa, numa pessoa que só pensa em si mesma, essa pessoa, ela nega Jesus Cristo. O fruto do Espírito, ele desperta dentro de nós e produz em nós frutos que se assemelham a Jesus Cristo, que é a árvore à qual nós fomos enxertados. E que frutos é esse que ele já começa dizendo? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, são 9, amabilidade e domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Obras da carne são egocêntricas, voltadas para si mesmo, tá? Obras da carne. Fruto do Espírito é o que nós chamamos de exocêntricas. Elas são que saem de dentro da gente para os outros. As obras da carne nos satisfazem e satisfazem somente a nós, mas o fruto do Espírito, ele não nos satisfaz somente, mas ele tem como foco, como objeto, digamos assim, o próximo. A pessoa que está mais próxima de nós, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então imagina uma pessoa que ama, que é amorosa. Tem gente que é amorosa, tem gente que é pacífica. Você sente uma paz quando está perto dela. Aqui eu acho que a gente até pode citar alguns nomes. Eu sinto essa paz quando estou com Fiinha. Vocês sentem essa paz quando estão com Fiinha? Eu vou ali na casa de Fiinha, às vezes vou só, às vezes vou com Ana, encontro Fiinha não. Fiinha e Seição, porque eles são inseparáveis. A gente vai na casa de Fiinha e sente uma paz tão grande que mesmo diante das adversidades, como ela está passando agora, tratamento contra um câncer, está fazendo quimioterapia, ainda assim ela não perdeu a capacidade de sorrir, de ter paz e nos dar paz. Ela transmite isso. Vocês estão entendendo como a pessoa que é portadora do Espírito Santo, você pode não encontrar essas 9 ou esses 9 frutos, mas você vai encontrar muitos desses frutos perto da pessoa. Alegria, paz, paciência. Paciência. Tem pessoas que são pacientes. O sentido de paciente é a pessoa que sabe esperar contra toda esperança. Não é, isso aqui não é essa paciência imediata de você estar na fila do banco, impaciente porque não foi atendido, ou que você está no médico com dor, numa fila no hospital municipal ou no privado, seja onde for, e você impaciente porque não foi atendido. Não, não é essa paciência. É essa paciência que nós desenvolvemos de saber esperar no Senhor, as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Caleb esperou 47 anos para se cumprir na vida dele a promessa que havia sido feita, que ele receberia um lote de terra em Canaã. Você já pensou esperar 47 anos por uma promessa? Isso é paciência. Tem gente que tem essa paciência. Tem gente que é bondosa. que faz o bem, que gosta de ajudar as pessoas. Tem gente que gosta de servir e faz isso com alegria, sem enfado, sem problema nenhum, e que vai, e que ajuda. O seu Luiz, embora seja muito aperreado, Luiz Estevão, mas o Luiz Estevão já serve ali no cercado como músico, como violonista, há pelo menos 40 anos. Nunca foi aborrecido para lá, há 11 anos vai comigo para o cercado, nunca teve um dia para ir aborrecido. Assim era seu Antônio também, que aí seu Antônio ainda juntava paciência. Seu Antônio juntava paciência, além de tudo. Serve com alegria, vai na maior alegria, na maior satisfação. Gosta de servir, de ajudar, de tocar violão, de louvar, de adorar. Estão entendendo? É no cotidiano, é nas coisas do dia a dia que o Espírito se manifesta e nós frutificamos. Tudo isso que o Senhor faz. E aí nós nos assemelhamos a Jesus. Nos assemelhamos a Jesus. Então ele faz com bondade, com amabilidade. Tem outro fruto do Espírito que é o domínio próprio. É muito difícil ter domínio próprio. Domínio próprio é aquela pessoa centrada. Não é a pessoa fria, não é isso. Mas é a pessoa que consegue se controlar em momentos definidores da nossa vida. Isso é algo que eu tenho muita dificuldade de, em todos os momentos. Às vezes a gente é tão efusivo, tanto em explodir, como em manifestar. Pedro, por exemplo, era desse jeito, o apóstolo, né? Pedro, do mesmo jeito que dizia que ia, não ia. É difícil a gente dominar, mas a gente precisa deixar o Espírito trabalhar para que a gente chegue a um ponto de ter esse domínio próprio, de ter o comando de nossa vida, e não nos deixar guiar somente pelo ímpeto, por aquilo que vem na hora. Não, controla, pensa, reflita, deixa para dar essa resposta depois. Hoje, então, com as redes sociais, a gente faz isso numa pressa, não é? Você nem leu ainda e já está respondendo. Não, calma, respira, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu tenho dificuldade com isso. Domingo aqui, imagina. Domingo aqui, depois eu fiquei até com medo de passar vexame, porque eu trouxe uma informação para a igreja que nem estava confirmada pelos órgãos oficiais. E eu já informei para a igreja, e Ana olhou para mim e disse, esse homem é doido. Está informando algo que ele ainda não tem plena consciência. Vocês estão vendo como eu mesmo sou surpreendido por esse afobamento? Aí Paulo diz, não, rapaz, tenha calma, espere o oficial chegar para que você possa manifestar. Nós precisamos trabalhar isso. Não significa que nós damos sempre esses frutos do Espírito, grande parte sim, mas outros nós precisamos então fazer o quê? Cuidar da árvore que somos nós. Para que a árvore dê fruto doce, você precisa cuidar dela, colocar adubo, fazer a poda na hora certa, água. Você precisa cuidar para que o fruto seja doce. Então nós também precisamos cuidar de nós mesmos para que o Espírito dê bons frutos em todas as dimensões. Aí nós espelhamos Jesus Cristo. Mas ele diz que o fruto do Espírito na nossa vida faz algo muito importante. Crucifica a carne. Paulo usa a palavra sarx. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Todas aquelas obras, os que são de Jesus Cristo crucificaram. A gente precisa então bater o último prego nos nossos desejos, nas nossas vontades, naquilo que nos faz distanciar da palavra de Deus, naquilo que nos faz não ser um espelho de Jesus Cristo, mas de ser a sua antítese, de ser o seu contrário. Então nós precisamos crucificar, clamar ao Espírito Santo para que crucifique dentro de nós esses desejos, essas vontades, tudo isso que bate tão forte na nossa vida. Coisas que nós queremos, gostamos, porque somos muitas vezes movidos de orgulho. Nós temos orgulho de todas as de toda a natureza, todo tipo de orgulho, nós somos orgulhosos. Quer ver como nós demonstramos esse orgulho? Qualquer coisa nós nos ferimos, parece que somos feitos de casca de ovos. Qualquer coisinha fere o orgulho da gente, alguém fala uma coisa, a gente fica ferido, a gente sai da igreja por causa disso, é orgulho. 90% das pessoas que saíram da igreja foram movidas por orgulho. Orgulhosas. Crucifica o orgulho que há dentro de você. Crucifica as obras da carne que existem dentro de você. Assuma um propósito. Senhor, essa semana eu quero que o Senhor, que o seu Espírito Santo atue na minha vida, para que eu crucifique dentro de mim o partidarismo. Aqui não está falando de partido político. Paulo estava falando de partidarismo dentro da igreja, os que eram de um lado, os que eram de outro, né? Ajuda, Senhor, voltem nesse texto depois e assumam o compromisso de cada semana buscar crucificar dentro de vocês uma dessas obras, uma delas, por semana, já está bom demais, já vai ajudar demais. A inveja, Senhor, crucifica a inveja que há dentro de mim. Eu tenho inveja disso e daquilo, eu tenho inveja de meu irmão, porque ele cresce na vida, porque ele progride na vida, isso me dá inveja. Eu tenho inveja de Cicrano, porque tem uma família tão bonita e a minha não é tão bonita assim. Ore, crucifica dentro de você. Senhor, crucifica dentro de mim o desejo que eu tenho de ter tantas coisas que eu não tenho condições de ter, mas que me angustio, fico triste, porque eu não as tenho. Crucifica isso na minha vida. Mata. Então a gente precisa voltar nesse texto para crucificar as obras da carne dentro de nós. Nós precisamos ter consciência disso na nossa vida, porque sem a consciência delas, nós não temos o que crucificar. Por isso precisamos ler o texto anterior, para ir crucificando cada uma delas, para que os frutos do Espírito venham doces, macios, saborosos. E aí ele diz que também quem vive pelo Espírito expulsa todo o orgulho. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos. Na verdade, a palavra que é usada aqui, provocando-nos, seria alguma coisa tipo unhando uns aos outros. Esse é o sentido que Paulo está dizendo. Claro que lá naquela comunidade as pessoas não estavam brigando uma, unhando a outra, ferindo a outra, não era disso que ele estava falando. O texto não é literal nesse aspecto, mas às vezes a gente fica soltando, né, assim, veneno, destilando veneno em gotas homeopáticas. A gente às vezes não pede oportunidade de soltar veneno. Então ele diz que quem anda sob o Espírito, quem vive debaixo do Espírito, expulsa o orgulho de dentro de si. Essa questão do orgulho é muito séria. Às vezes a gente imagina que o orgulho está associado à condição social, mas não está. Viu? Não está. Tem gente rica, humilde, que aceita correção, aceita ser chamado a atenção, e tem gente pobre que é orgulhosa. Então, às vezes, aliás, foi aqui que eu ouvi essa expressão a primeira vez, e ela é muito comum e vocês vão reconhecer. Aqui, quando a gente quer dizer que alguém é pobre, pobre materialmente, a gente diz, é muito humilde. A gente desviou, tirou o sentido da palavra. Às vezes é pobre, orgulhoso, que é uma beleza. Você tem até medo de ajudar, porque se você for ajudar, ele vai se sentir ofendido. Não tem pobre assim? Que você vai ajudar e ele se sente ofendido porque você ofereceu ajuda? Eu não estou passando fome. Eu não estou não sei o quê. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Pobre, do ponto de vista sociológico, é a pessoa despossuída de bens materiais. Esse é o pobre, que pode ser orgulhoso. O rico é aquele que é provido de bens materiais. Mas ele pode ser humilde. Pode ser uma pessoa humilde. Expulsar o orgulho é você despir-se de você mesmo. Às vezes a gente se acha muito mais importante do que o que a gente mesmo é. Não é assim? Às vezes a gente se acha assim numa importância tão grande. Então Paulo diz, larga o orgulho. Quem vive sob o Espírito Santo de Deus, quem está debaixo da ação do Espírito Santo, não tem o orgulho como algo evidente na sua vida. Então expulsa o orgulho. Nós precisamos trabalhar para expulsar o orgulho da nossa vida, porque ele não é um fruto do Espírito, ele é uma obra da carne. Então nós precisamos expulsar o orgulho, tudo aquilo que nos dá orgulho, que nos enche de poder, de força, de autoridade. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. O que é que nós somos, meus irmãos? Meu Deus do céu. Estamos hoje aqui vivos. Amanhã não sabemos se estaremos vivos. Nós não sabemos. E aí nós, essa igreja estava com muita briga, com muito problema. A igreja para a qual ele mandou a carta na Galácia, essa carta aos Gálatas. Era uma igreja que o povo estava brigando entre si. Graças a Deus, eu não vejo aqui na nossa igreja brigas, nunca vi briga mesmo, né? Alguma coisa assim que você tenha quase que chamar a pessoa para... Temos aí um grupo de WhatsApp nessa igreja, que eu tive o maior medo na época que criou, porque eu costumo dizer assim, Deus inspirou a criação da internet e do WhatsApp. O diabo veio e inventou o grupo, que foi para bagunçar o negócio, né? Grupo de WhatsApp pode ser um problema do tamanho do mundo, não é? É. No nosso grupo nunca houve uma briga, porque no grupo de WhatsApp as pessoas ficam corajosas, você já percebeu? Mesmo a pessoa que é pacífica, ela fica corajosa. No grupo ela fica corajosa, ela diz e diz. Graças a Deus, na nossa igreja, nós não temos briga, nunca houve uma briga no grupo. Ninguém nunca brigou, provocou outro. Quer dizer, tem umas provocações, não é, Alex? Mas a gente releva, não é? As provocações dos atleticanos. Eu sou atleticano, mas aí eu tenho que ficar mediando, né? Então, o grupo da igreja, nem nessas horas, né? Tem os flamenguistas. De vez em quando, tem uma flamenguista que sai provocando as pessoas dentro do grupo, não é? Fora isso, nosso grupo é só paz. E mesmo essas questões de futebol, é tudo numa paz enorme. É tudo numa paz enorme. Então, nós devemos dar glória a Deus por nossa igreja, viu, gente? Glória a Deus. Nossa igreja é pequenininha? É pequenininha. Mas nossa igreja tem aqui, como diria Tião, tem unção. Essa é uma igreja bendita. Você não vê briga, você não vê ninguém torcendo a cara para outra pessoa, você não vê ninguém se levantando do banco porque alguém que ele não gosta se sentou. Nossa igreja não tem isso não. Uma igreja abençoada, uma igreja que o fruto do Espírito é evidente. Eu enxergo na vida de vocês que eu conheço e que convivo. Então, graças graças a Deus que nossa igreja é uma igreja que o fruto do Espírito abunda. E caminhamos com todas as dificuldades, com toda a luta, que é enorme a nossa luta, e Deus abençoa, e Deus cobre a nossa igreja de graça, de misericórdia, porque Ele é bom e misericordioso. Como Deus é maravilhoso com nossa igreja. Como Ele é maravilhoso. E aí, então, isso é fruto do Espírito. É porque nós nos deixamos encher do Espírito Santo de Deus. Nós nos deixamos encher da graça de Deus. Por isso, então, que aqui, se a gente fosse pontuar, em cada um a gente achava 2, 3 frutos desse assim, só para começar a conversa. Eu quero que vocês, para a gente encerrar, eu quero que vocês leiam comigo os versículos 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Vamos comigo. Mas, vou esperar pegar a Bíblia, vamos pegar a Bíblia. Todo mundo pegou. Mas o fruto do Espírito é, todo mundo, amor. Eu quero ouvir vocês, repitam, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Porque contra essas coisas não existe lei. Aí nós vamos para a glória, aí nós vivemos em paz com Deus e com os nossos irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Meus queridos, você que acompanha este culto pela internet, eu vou orar e já me despeço de você, mas nós continuamos aqui para a ministração da ceia do Senhor. Deus bendito, obrigado, Senhor, por mais esse momento de culto, de louvor, de adoração. Obrigado, Pai, porque aqui nós estamos, Senhor, para te louvar e para te adorar. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que participam deste culto, os que estão aqui presencialmente e aqueles que acompanham pela internet. Que a sua graça e a sua misericórdia se estendam sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.